Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Marco Antônio Reis e esse é o Autores e Livros. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista da professora Margarida Patriota com a jornalista Edilma Neiva.
Edilma chegou a submeter o original inédito a alguma editora ou não?
Não cheguei. Não, foi uma coisa tão rápida, sabe? Como eu falei, que foi uma coisa tão rápida que não deu nem tempo de eu fazer esse processo, ter esse processo aí. Porque era uma vontade tão grande de que ficasse pronta a obra, então que foi tanto que foi, eu mandei por minha conta fazer o livro, né? E toda assim, a capa foi eu que escolhi junto com... Eu escolhi, dei ideia pro rapaz que fez a parte gráfica. Foi assim, muito, muito eu ali dentro. Então, eu não tive tempo. Ou eu fazia aquilo, aquela coisa de imediatismo, de você querer ver a obra pronta, né? Mas com os devidos cuidados, né?
E aí assim, você teve uma boa recepção, não é?
Muito boa.
Então,
sim. Muito boa. Graças a Deus, tive assim, sabe? Muita gente que deu resposta, que comentou. E comentários assim, não só de, ah, tava bom, tava maravilhoso, talvez tava aquilo. Não,
sim, sim.
Comentários mesmo assim, críticos, entendeu? Uhum. Bem interessantes.
E, bom, sabemos que é o filho único, né, até agora, publicado, da romancista, né, jornalista Edilma Neiva, e eu pergunto, você então pretende ampliar a prole?
Olha, eu tô com um sério problema com esse segundo livro, porque como eu tô mais crítica agora, parece que cada vez que vem, a gente fica mais crítica, né? Aí o personagem, os pobres dos personagens, eu já matei vários, já fiz revivê-los, já fiz eles monstros, já fiz eles santos, entendeu? E não cheguei num acordo ainda.
Sei, sei.
Já dava para ter feito dois livros com aquela história ali. Mas eu já mudei muito. Então, eu estou precisando... Eu falei, não é um momento
ainda. É ambientado em algum local específico? Porque aqui no seu, você... Não, a gente pensa numa cidade do interior...
Esse agora é o completamente
Goiano, né? Claro, mas não tem nome a cidade.
Esse,
né?
Tem nome. Como esse outro também se dá numa cidade, mas é ao contrário desse aí. Em vez de ser uma cidade interior, é numa cidade grande que a personagem principal prega 3 ônibus por dia para ir para o trabalho.
Meu Deus do céu.
Entendeu? Já é um oposto disso aí.
Sei,
mas
sei.
Sempre dentro da realidade dos fatos, entendeu? De uma época diferente, né?
Ele está, digamos, já numa fase adiantada de elaboração?
Já tá assim, ainda estou na parte de escrita ainda, né? Mas ele já está bem adiantado.
E você se impõe alguma disciplina ou é também assim?
Não.
Quando dá veneta, não, quando se sente...
É, exatamente. Eu acho que, ainda mais se tratando de romance, se você... Como eu não estou fazendo para nenhum editor, eu não tenho nenhuma obrigação de tempo. Posso me dar o luxo de fazer... Na hora que eu acho que é aquele momento de fazer, entendeu? Às vezes você tem um fato novo, um momento novo, alguma coisa nova que te direciona para aquele ponto que você parou, né?
Mas você esteve, por exemplo, há pouco em Portugal. Você aí desliga do romance ou leva também o caderninho?
Não, eu me desligo. Totalmente. Me desligo totalmente.
E aí quando volta tem que tomar pé da situação.
E vai,
né?
De novo, começa a ler outra vez. Para onde é que eu vou dessa vez?
A gente relê, se desanima, né?
Exato. Mas que coisa horrível. Fui eu mesmo que escrevi isso.
Eu gostaria que você nos informasse agora, né? Onde, em que site ou endereço o seu romance Ciclos da Vida pode ser encontrado?
Bom, no momento eu estou deixando à disposição o meu e-mail. Se alguém tiver algum interesse, pode entrar em contato comigo. É edilma.neiva@globo.com. Repetindo, edilma.neiva@globo.com.
Vale
exatamente
a pena a leitura.
Ai, que bom.
Ciclos da Vida, de Edilma Neiva. É um romance de 150 páginas, se
um
lê rapidamente.
Fácil de ler.
E com muitas surpresas agradáveis. Muito obrigada, Edilma.
Obrigada a vocês, muito obrigada por ter lido o livro.
Sucesso ao próximo
gostado.
Romance. Né?
Obrigada.
Não desista.
Acabamos de conversar com a jornalista Edilma Neiva a respeito do romance de sua autoria, intitulado Ciclos da Vida. Continuem com a gente e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Chegou a hora de falar da Biblioteca do Senado. Vamos saber o que foi preparado para comemorar o Dia Nacional do Livro.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
No dia 23 de abril, se comemorou o Dia Mundial do Livro. E para marcar essa data, nada melhor do que conversar com quem cuida dos livros aqui na casa, com o pessoal da Biblioteca do Senado. Ao meu lado, Osmar Arouque, bibliotecário daqui da Biblioteca do Senado. Olá, Osmar, como vai?
Olá, Tudo bom? Estamos aqui nesse encontro, né, para falar de livros, autores, leituras, bibliotecas, e hoje a gente pode mencionar esse evento aí do Dia Mundial do Livro.
Pois é, por que dia 23 é o Dia Mundial do Livro?
Então, essas datas aí, elas são comemoradas há algum tempo, mas foi a ONU que estabeleceu como dia 23 de abril, em função de uma coincidência de falecimentos no mesmo dia e no mesmo ano, que morre no mesmo dia 23 de abril, em 1616, o Cervantes, né, o espanhol, o Shakespeare, o inglês, e o Garcilaso de la Vega, que é um escritor peruano. A gente já pode dizer, ainda não existiu o Peru como tal, mas já é o primeiro miscigenado, né, americano e com tradição europeia, que também falece nessa data.
Ainda é oportuno a gente comemorar o Dia do Livro. Quer dizer, o livro é uma criação tão antiga na história da humanidade, mas a gente sempre tem que comemorar, né?
A gente comemora para lembrar, né? Lembrar que ele é veículo de cultura, veículo de patrimônio cultural, e sua presença, né, como veículo de leitura, vai se transformando em outros elementos, como hoje o livro digital e outras expressões também possíveis de serem lidas.
É, a gente tem sempre que lembrar que os regimes de exceção, as ditaduras, a primeira coisa que elas atacam é a informação, são os livros, né? Isso é um dado importante para a gente nunca esquecer, para sempre valorizar os livros.
Exatamente. Então, nesse diapasão, a gente lembra sempre, né? Cuidado, né? Como disse lá o poeta alemão, quando se queimam livros, podem começar a queimar pessoas.
Começam com os livros.
Começam com os livros, né? E o Freud também lembrou isso, infelizmente, acabaram também queimando pessoas no regime nazista, né? Mas aqui no Estado Novo também queimou-se livros do próprio Monteiro Lobato, né? Ele era muito ameaçador para a mentalidade infantil. Também teve lá seu momento de fogueira.
É, o pensamento quando vai, os regimes muitas vezes não gostam do pensamento livre. É, bom, mas vamos falar então um pouquinho do Senado. Assim, qual o papel do livro aqui na casa, aqui no Poder Legislativo?
Então, nós temos uma biblioteca que acompanha a mesma idade do próprio Senado, né? 192 anos agora. Então, o que a gente tem aqui é de dar suporte. Nós somos uma biblioteca parlamentar. Então, uma biblioteca parlamentar tem uma função técnica muito precisa, que é dar suporte à tomada de decisão dentro do processo legislativo. Então, a gente gosta de dizer, quando um doutrinador é citado numa argumentação, ou mesmo um poeta, ou mesmo uma música, como um senador nosso costumava fazer aqui. Isso é uma informação que está sendo apresentada, e se ela está sendo bem utilizada, é o papel nosso da biblioteca.
Aí a gente pensa, quando se pensa na biblioteca do Senado, a primeira coisa que vem à mente são os livros jurídicos, livros de economia, enfim. E a literatura? Cabe literatura na biblioteca do Senado?
Olha, dentro do processo legislativo, muitas pessoas acham estranho, mas se a gente lembrar que nós temos a consultoria de discursos e a consultoria de discursos trabalha a palavra como uma proposição, né, de cultura e também de articulação do pensamento, a literatura se posiciona muito bem como até instrumento. Mas também ela é uma porta de acesso a diversas outras formas de pensamento. Então nós temos sim literatura na Biblioteca do Senado com uma função técnica para discursos, mas também com essa função de deleite do leitor naqueles encontros com os diversos autores.
Afinal, é uma biblioteca, né?
Afinal, é uma biblioteca.
Tá certo, então. Osmar, muito obrigado pela participação. Até a próxima.
Até a próxima.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encanto de Versos, que hoje fala da água na poesia.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, hoje vamos falar de um elemento essencial para a nossa vida. Afinal, a água transborda na poesia e na música. Prova disso é esse trechinho do sucesso de Guilherme Arantes, Planeta Água, que você acabou de ouvir. Falando sobre esse líquido vital, Raul Machado escreveu o Poema da Água. A água também nasce pequenina, nasce gota de orvalho de neblina. A água também tem a sua infância, quando apenas riacho, cantarola, brinca de roda nos redemoinhos, salta os seixos que encontra e faz apostas de corrida, travessa, por entre as grotas e peraus, e arranca as flores que a marginam para engrinaldar a cabeleira solta sobre o leito revolto das areias. A água também tem adolescência. Sonha lagos românticos à lua, fitando os astros namorados dela, embevecida em seus olhos de ouro. E assim, sempre amorosa e sonhadora, vai tecendo e bordando, dia e noite, o seu vestido de noiva nas montanhas e o seu véu de noivado nas cascatas. A água também tem maturidade. Fica serena e grave em rios fundos e, num destino generoso e amigo, espalha a vida que em si mesma encerra. Semeia bênçãos para o grão de trigo, abre caminhos líquidos da terra e enlaça os povos através dos mares. A água também tem sua velhice. E de ver-lhe os cabelos muito brancos, onda lenta de espuma destrinçada em neve, nos ares flutuando. Bendita seja, pois, água divina, que fecunda, consola, dessedenta, purifica, e que desde pequenina, feita gota de orvalho, mata a sede das plantas entreabertas e prepara o festivo esplendor da primavera. E que, nascida em Píncaros da Serra, vem de tão alto, procurando sempre ter um fim de planície e de humildade, até perder, na última renúncia, o nome de batismo de seus rios para ficar anônima nos mares. Sobre a temática, o grande poeta Manuel de Barros compôs Águas, que mostra a íntima relação entre o pantaneiro e a natureza. Desde o começo dos tempos, águas e chão se amam. Eles se entram amorosamente e se fecundam. Nascem formas rudimentares de seres e de plantas, filhos dessa fecundação. As águas são a epifania da natureza. Agora penso nas águas do Pantanal, nos nossos rios infantis, que ainda procuram declives para correr, porque as águas deste lugar ainda são espraiadas para o alvoroço dos pássaros. Louvo esta fonte de todos os seres, de todas as plantas, de todas as pedras. Louvo as natências do homem do Pantanal. Todos somos devedores destas águas. Somos todos começos de brejos e de rãs. E a fala dos nossos vaqueiros carrega murmúrios destas águas. Parece que a fala de nossos vaqueiros tem consoantes líquidas e carrega de umidez as suas palavras. Penso que os homens deste lugar são a continuação destas águas. No poema, Manuel de Barros escreve que as águas são a epifania da natureza. Mas você sabe o que significa isso? Epifania é a súbita sensação de entendimento ou compreensão da essência de algo. Na literatura, o termo se traduz na forma de mostrar um conceito, algo que o escritor ou o poeta quer que o leitor compreenda em sua totalidade. Mas, voltando ao tema de hoje, cada dia que passa fica mais evidente a necessidade de repensarmos a forma como cuidamos do nosso planeta e utilizamos os seus recursos, em especial a água. Até semana que vem!
A luz sobre a plantação.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. E não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha, e trabalhos técnicos de Eduardo Brito e Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.